Bom dia, Mirelle. Bom dia, ouvintes do Giro da Notícia. Na manhã de hoje, nós estamos conversando com Joana Malheiros. E o assunto é transferência de veículo. Inicialmente, bom dia, Joana.
Bom dia, Tânia. Bom dia, Mirelle. Bom dia a todos os ouvintes. É uma satisfação poder estar aqui dando continuidade no nosso trabalho de informação sobre veículos, transferências, emplacamento, financiamentos, enfim, tudo que envolve veículos.
Inicialmente, então, Joana, para que serve a transferência de veículo?
A transferência de veículos, ela deve ser feita quando o veículo troca de proprietário. Pode ser feita numa compra e venda, pode ser também num caso de herança, onde existe o falecimento do proprietário do veículo e esse veículo é levado a inventário e depois, conforme a partilha, aquele que recebeu em pagamento deve trazer para o seu nome o veículo. Também temos as situações de veículos adquiridos em leilão, que as pessoas às vezes usam essa modalidade. Então, sempre quando houver essa troca de proprietário, nós temos que encaminhar a transferência, a troca de titularidade, para que nós possamos ter o documento no nosso nome.
Joana, quais são os pré-requisitos na hora de se transferir um veículo?
Nós já falamos aqui, né, Tânia, outras vezes sobre a vistoria prévia. Então, nós temos que ter cuidado quando a gente adquire um veículo de verificar se este não tem débitos, se ele não possui nenhuma restrição financeira ou judicial ou administrativa. São cuidados que nós precisamos ter. Se o veículo também não é sinistrado, por quê? Porque se for, ele já vai ter uma desvalorização. Se não tem multas, principalmente, não tem multas, porque as multas vão impedir a transferência, a troca de titularidade, se não tem IPVA em aberto. Então, são uma série de situações que as pessoas precisam estar atentas quando elas vão adquirir um veículo. Fazer uma consulta no CRVA é muito importante, pelo menos para saber da parte documental. Se ela quiser saber das condições físicas, terá que fazer uma vistoria prévia.
E aí, como é que se faz para solicitar, então, uma transferência, Joana?
Tânia, eu adquiri um carro, fiz uma compra de um veículo, então eu devo me dirigir a um CRVA com meus documentos de identificação. E aqui é importante nós termos a nossa cédula de identidade ou a Carteira Nacional de Habilitação, que é um documento muito utilizado, de forma legível, ter os documentos de identificação legíveis, sem rasuras. O documento de transferência eu preciso apresentar também, seja ele no formato antes da digitalização, no meio eletrônico, ou os documentos antigos ainda, eu falo muito no DUT, né? Então, eu tenho que ter o documento de transferência. E também eu tenho que me preocupar com um comprovante de endereço, que pode ser feito na hora, no balcão do CRVA, uma declaração de residência. Então, eu tenho que ter meus documentos de identificação, mais a declaração de endereço, um comprovante de endereço, e mais o CRV, que seria o DUT, ou agora no novo formato, a TPVE, Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo em Meio Digital.
A tradicional carteira de motorista, que tem o CPF, tem o RG, ela serve, então, como único documento para fazer tudo isso?
Uma carteira de motorista, sim. Ela, inclusive, é muito utilizada, porque as pessoas renovam, então ela está sempre mais atual, a carteira de motorista. E depois eu também tenho que me preocupar em ver se esse veículo que eu estou adquirindo, ele vai ser financiado ou não vai ser financiado. E aqui é bem interessante a gente frisar que, uma vez financiado, eu fui numa instituição financeira para obter um valor a fim de adquirir esse veículo, eu tenho que efetivar esse gravame. Por quê? Porque Se não, fica em aberto e mais tarde, quando eu resolver vender, eu já não posso vender porque está em aberto no cadastro do veículo um financiamento que não foi efetivado. Então, no momento da transferência, quando o veículo for financiado, eu também vou ter que me preocupar em fazer essa efetivação do gravame.
Esse é um alerta bem importante, porque efetivamente, enquanto tiverem aberto isso, é como se você não fosse o dono?
Enquanto eu não trouxer o veículo para o meu nome, enquanto não estiver no sistema do Detran cadastrado no meu nome, eu não sou o proprietário. Eu posso ser adquirente daquele veículo, posso ter a posse dele, mas proprietário mesmo é quando eu conseguir, quando eu fizer a transferência, eu efetivar a transferência de propriedade para o meu nome.
Fica o alerta, então, aí, a pessoa que adquiriu um financiamento para comprar um carro, terminou de pagar, tem que fazer esses trâmites legais.
Exato, nós estamos falando assim, quando ela adquire, e esse veículo, no caso, ele pode ser financiado numa instituição financeira, ou mesmo a empresa que está vendendo, ela pode fazer um contrato de reserva e domínio e o veículo ficar garantindo aquele financiamento. Então, depois de totalmente quitado, a pessoa ela vai ter que proceder na liberação desta restrição financeira. Venha ela ser através de um contrato de reserva de domínio ou de uma alienação fiduciária ou mesmo penhor, que é utilizado às vezes em algumas situações. Mas sempre depois de quitado, as pessoas têm que ter a preocupação de fazer a liberação deste gravame financeiro para possibilitar a circulação desse veículo à venda, né?
E aí, Joana, transferiu o veículo. Tem um prazo para que esse veículo seja transferido para o nome do novo dono.
Isso é muito importante, Tânia, nós falarmos aqui nos prazos, porque o nosso mundo é tão corrido, a gente vive correndo, é filho na escola, é trabalho, é isso, e às vezes nós esquecemos que nós compramos um carro e precisamos fazer essa transferência de imediato. De imediato, o que eu quero dizer é dentro de 30 dias, no máximo 30 dias, eu tenho que efetuar essa transferência, para fins de que eu não sofra nenhuma penalidade, ou seja, que eu não venha a ser multado por ter deixado passar o prazo de 30 dias.
Bom, quanto custa para se fazer a transferência de um veículo, Joana?
Isso vai depender do tipo de veículo. Se eu estou transferindo um veículo de porte médio, em torno de R$ 529,96. Se o veículo é pesado, é um caminhão, um veículo de porte maior, a taxa de transferência é R$ 577,01. E se for uma moto, daí o valor também é um valor menor. Então, são valores assim que eles se qualificam, vamos supor assim, a gente identifica pelo tipo de veículo que está sendo transferido. No caso, uma moto, você vai pagar R$ 505,61.
Você comprou o carro, né? Sabe que tem que fazer a transferência, o prazo tem que ser de 30 dias, sabe o valor. Aonde se paga? Como é que se procede nesse sentido?
Quando eu vou no CRVA para obter informações, quais documentos, como é que se faz para transferir, eu já posso solicitar a emissão da guia de transferência, HDE. E aí a gente preenche de acordo com os dados do comprador, principalmente o CPF, que a gente observa muito, e as pessoas podem pagar na rede integrada Banrisul, Sicredi, podem pagar pelos aplicativos também. E uma vez paga essa taxa, em 15 minutos ela vai estar disponível no sistema e já a pessoa está apta para proceder na transferência do seu veículo.
O interessante, Joana, é que a pessoa que vai vender um veículo, a pessoa que vai comprar um veículo, ela esteja atenta que tem que ser tomada uma série de procedimentos para garantir a legalidade tanto do veículo como da pessoa que está comprando e vendendo.
Perfeito, Tânia. Exatamente. Hoje, em face de tantas implicações que nós temos, tantas responsabilizações, comprou um veículo, transfere. Vendeu o veículo, comunica a venda para que não tenha nenhuma responsabilidade mais sobre aquele veículo, IPVA, multas, uma série de situações que a gente está observando que as pessoas às vezes não tomam esses cuidados e depois são surpreendidas com multas chegando ou mesmo com uma cobrança de dívida ativa na Secretaria da Fazenda Estadual, né, referente ao IPVA, porque às vezes pode ser que o novo comprador não pague o IPVA, não faça a transferência, o proprietário que vendeu não comunicou a venda, então ficou ele responsável junto ao sistema lá pelos débitos daquele veículo. Então, o que a gente observa, até inclusive uma pessoa, mas recebi agora uma citação, uma intimação melhor, dizendo de protesto, fomos olhar no sistema, o veículo já estava com débito de IPVA e lançamento em dívida ativa. E hoje, uma vez não pago, o Estado, ele executa, ele vai fazer a cobrança. Então, é importante que as pessoas estejam atentas para essas situações. Comprei um veículo, vou fazer a transferência, vendi, vou fazer a comunicação de venda, para que não sejam surpreendidas e nem oneradas com valores a mais do que é devido, no caso, para fazer uma transferência, enfim.
Obrigada, Joana Malheiros, trazendo aqui as tradicionais informações. E hoje o nosso tema foi transferência de veículo. O alerta aí fica para todas as pessoas que compraram ou venderam um veículo, que promovam a transferência para evitar problemas. Para encerrar, Joana, a pessoa, quando vende o veículo, para evitar tudo isso que você explicou aqui, né? Multa, etc., do carro que já passou para outra pessoa, aonde ela faz essa declaração de que ela passou o veículo já para frente?
É muito importante, Tânia, as pessoas, quando elas vendem o veículo, fazer a comunicação de venda. Então, elas vão estar no tabelionato de notas, preenchendo o documento e reconhecendo a sua assinatura do vendedor e do comprador. Neste momento, elas já devem providenciar uma cópia autenticada do documento de transferência, venha ele ser documento dútil, o antigo, ou o novo formato digital, não importa. O importante é fazer uma cópia autenticada e levar num CRVA para fins de comunicar a venda. Por quê? Porque daí ela se exime de toda e qualquer responsabilidade. Vamos supor, Tânia, que o comprador, porque nós falamos aqui que ele tem prazo de 30 dias para fazer a transferência, e ele não faça a transferência, deixe passar um mês, dois meses, três meses, seis meses, um ano, e aí o carro fica em nome daquela pessoa que vendeu. E aí sofre a responsabilidade, infrações, IPVA, principalmente o IPVA, e quem às vezes tem empresas, precisa de estar com todos os seus débitos, seus impostos em dia, às vezes pode ter um bloqueio num benefício, pelo fato de que de um carro que foi vendido, nem é mais dono, e ainda está no nome daquela pessoa ali. Então, a importância de as pessoas procurarem fazer essas coisas bem de forma legais, rápidas e sem estresse, né? Porque o estresse depois é muito maior, né, do que se elas tivessem se precavido e feito essa comunicação de venda que nós estamos aqui falando.
Faça certo para não ter dor de cabeça depois. E lembrando que nós estamos falando apenas da pessoa física. Pessoa jurídica complica um pouquinho mais, né, Joana?
Pessoa jurídica, os documentos são outros. Vou precisar ter mais atenção, mais documentos. Contrato social, alteração contratual, CNPJ, documento de identificação da pessoa que representa, nota fiscal, enfim, uma série de outros documentos que a gente pode detalhar em outra oportunidade. Obrigada, Tânia.
Está aí a participação de Joana Malheiros falando no Giro da Notícia.